Minuto do TCU.
O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, promove na próxima terça-feira, dia 24, na sede do TCU em Brasília, o seminário sobre a lei anticorrupção. O procurador do MPTCU, Júlio Marcelo, fala sobre algumas questões a serem abordadas no seminário.
O que esperar da lei anticorrupção? Quais são as oportunidades e os desafios que ela apresenta para a administração pública e para os órgãos que têm que combater a corrupção, como TCU e Ministério Público Federal?
O presidente do TCU, ministro Haroldo Cedraz, fará a abertura do evento, que também contará com a presença do ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Valdir Simão. Para informações e inscrições no seminário Lei Anticorrupção, acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares criticam carga de tributos sobre o trabalhador.
Audiência sobre a maioridade penal acontece na próxima semana.
Deputados garantem suporte ao desenvolvimento da agricultura.
Boa noite, eu sou Paulo Otaran.
Boa noite, eu sou Tércia Guimarães. Essas são as notícias do Jornal Câmara dos Deputados.
A Associação de Aquicultores do Rio Grande do Sul tem lutado para desenvolver e fortalecer a criação de peixes no estado. José Stedley, do PSB Gaúcho, elogiou a metodologia com que o trabalho vem sendo desenvolvido pelos associados e pela atual administração.
10 mil pescadores do Rio Grande do Sul recebem o seguro defeso. Carlos Gomes, do PRB, demonstrou preocupação com a medida provisória que modifica a natureza jurídica, o processamento e o pagamento do seguro para o pescador profissional artesanal.
Foi reinstalada a Frente Parlamentar Mista de Pesca e Aquicultura. De acordo com Kleber Verde, do PRB do Maranhão, o colegiado vai traçar uma agenda positiva em favor da pesca e da aquicultura no país.
Agricultura.
Integrantes do MST invadiram uma fábrica de papel e celulose em São Paulo e destruíram pesquisas que eram realizadas no local. Misael Varela, do DEM de Minas Gerais, criticou o movimento e lamentou que, mesmo após as invasões, representantes do MST tenham sido recebidos por autoridades governamentais.
Trabalhadoras rurais e especialistas se mobilizaram contra a liberação de eucalipto transgênico pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Janete Capiberibe, do PSV do Amapá, alertou para o risco dos cultivos transgênicos para a segurança alimentar.
Ao apoiar os produtores de leite do Rio Grande do Sul, Heitor Chu, do PSB, ressaltou que eles reivindicam que o Brasil pare de importar leite e derivados por pelo menos 90 dias. O deputado fez um apelo para que seja dado um crédito especial aos produtores e que a lei de falências seja revista no Congresso Nacional.
Órgão de cooperação entre países produtores e consumidores, a Organização Internacional do Café busca há mais de 50 anos criar políticas para o setor. Evair de Mello, do PV Capixaba, salientou a importância da entidade para o país buscar melhores condições para os produtores e melhorar as relações comerciais para a atividade.
Paulo Maluf, do PP de São Paulo, sugeriu ao governo federal que aprofunde laços comerciais com países mais ricos, com capacidade de pagamento pelos produtos brasileiros, em especial os da agropecuária. O Brasil, na avaliação do parlamentar, tem ficado preso ao Mercosul, quando poderia alcançar outros mercados.
A Câmara volta a debater a nova legislação para a demarcação de terras indígenas.
No início da semana, a comissão especial recriada para analisar o tema definiu o presidente, vice-presidentes, relator e sub-relator.
A repórter Emanuele Brasil tem mais informações sobre os trabalhos do colegiado.
A comissão especial da Câmara dos Deputados, criada para analisar a proposta de emenda à Constituição das Terras Indígenas, elegeu para presidente o deputado Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso. Leitão foi o único a concorrer ao cargo e recebeu 19 votos. Para a relatoria foi apontado o deputado Osmar Serralho, do PMDB do Paraná. O colegiado também terá uma subrelatoria ocupada por Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina. O colegiado elegeu o deputado Nelson Marquezine, do PTB de São Paulo, para ser o primeiro vice-presidente. Bilac Pinto, do PR de Minas Gerais, para segundo vice-presidente. E Luiz Nishimori, do PR do Paraná, para terceiro vice-presidente. A chamada PEC das Terras Indígenas transfere do Executivo para o Congresso a decisão final sobre a criação e a modificação das terras indígenas, quilombolas e áreas de proteção ambiental. Atualmente, essa função comissão é atribuída à Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. O presidente da comissão, deputado Nilson Leitão, é favorável à aprovação da proposta. No entanto, acredita ser necessário discutir o assunto em todas as suas vertentes, do indígena ao produtor rural.
Há conflitos no campo, mortes no campo de produtores índios. Então, como está a legislação, ela não está boa. O modelo hoje usado, ele não é bom. Então, o que nós queremos fazer é discutir esse modelo para que ele possa aprimorá-lo, melhorar, fazer com que o índio e o produtor se sinta seguro, como em todos os sentidos. Então eu acho que essa PEC das esquinas vai dar uma oportunidade para o Brasil conhecer de fato o que é a realidade do índio brasileiro, mas também do produtor brasileiro.
A respeito da transferência para o Congresso da função de demarcar as terras indígenas, o relator Osmar Serralho defende o equilíbrio entre as competências do Legislativo e do Executivo representado pela FUNAI.
Em todas as situações, quando você coloca alguém que tem uma obrigação de defender uma situação, você tem que ver os outros que são atingidos, que também deve ter oportunidade de falar.
Foi relançada na Câmara dos Deputados a Frente Parlamentar de Apoio aos Povos Indígenas. O grupo recebeu o apoio de 211 deputados e será coordenado pelo deputado petista Ságuas Moraes, do Mato Grosso. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Zeca do PT é um dos integrantes da Frente Parlamentar dos Povos Indígenas. O deputado apontou que a questão tem desdobramentos especiais em Mato Grosso do Sul devido às características históricas e à posição estratégica do Estado.
Mais o desafio de discutir a localização geográfica do Mato Grosso do Sul, privilegiada do ponto de vista de se realizar a integração sul-americana, que eu venho aqui com essa vocação, fazer um grande debate e ter a oportunidade de contribuir para aqueles que ainda não tiveram vez nem voz, poder ser representado e falar na Câmara e no Congresso Nacional.
Zeca do PT também alertou que o Congresso precisa estudar medidas para democratizar o acesso à terra, beneficiando as comunidades quilombolas e os acampados e assentados da reforma agrária.
Desenvolvimento regional.
A Companhia de Eletrificação de Pernambuco está distribuindo geladeiras e lâmpadas econômicas em vários municípios do estado. Ao elogiar a medida da concessionária, Gonzaga Patriota, do PSB, acrescentou que os novos aparelhos vão reduzir as contas de energia da população e tornar o consumo mais responsável.
No dia 7 de março, a Prefeitura de Maravilha, em Santa Catarina, recebeu um trator esteira oriundo de emenda de Celso Maldaner, do PMDB. O deputado informou que a máquina custou R$400 mil, e vai auxiliar em obras na zona rural e urbana.
A inadimplência de João Pessoa preocupa Wilson Filho, do PTB. Ele afirmou que a capital foi a cidade paraibana que mais recebeu recursos dos parlamentares, mas pode perder os valores se continuar inadimplente.
Em 12 de março se comemoram os aniversários de Recife e Olinda. João Fernando Coutinho, do PSB de Pernambuco, destacou que as cidades irmãs são berço da história e cultura pernambucanas, sendo separadas por apenas 7 quilômetros.
Cachoeira, cidade do Recôncavo Baiano, completou em 13 de março 178 anos de emancipação política. Bebeto, do PSB, prestou homenagem ao município, que se caracteriza como um dos principais roteiros turísticos e históricos do estado.
Transportes.
A questão das estradas federais no Maranhão preocupa Hildo Rocha, do PMDB. Ele esteve no DENIT tratando da duplicação da BR-135 e também da situação da BR-226, no trecho entre Grajaú e Barra do Corda, recebendo a promessa de que os problemas serão em breve solucionados.
Economia.
Preocupado com o desenvolvimento do Brasil, Ronaldo Benedetti, do PMDB catarinense, afirmou que vai estudar a possibilidade de criar uma lei geral de licenciamentos. Segundo o deputado explicou, está cada vez mais difícil para as empresas privadas construírem no país, devido à burocracia para liberar as licenças.
A manutenção do veto ao reajuste do imposto de renda foi uma derrota para o contribuinte, na opinião de Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais. Para ele, o escalonamento da tabela do imposto de renda vai fazer com que mais pessoas paguem impostos no país.
Célio Silveira, do PSDB de Goiás, protestou contra a carga tributária. O deputado considera um absurdo que quase 30% do salário de muitos trabalhadores sejam destinados ao pagamento de impostos, sem que a população tenha em contrapartida serviços públicos de qualidade.
O Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, em 11 de março, foi lembrado por Vinícius Carvalho, do PRB de São Paulo. A data também marca os 24 anos de vigência do Código de Defesa do Consumidor, considerado pelo parlamentar como a maior ferramenta do consumidor para o equilíbrio econômico do mercado.
Tramita na Câmara o projeto que dispõe sobre a readmissão dos empregados dos Correios, que foram demitidos durante o governo do PSDB porque participaram de movimento grevista. Davidson Magalhães, do PCdoB baiano, pediu a aprovação da matéria para fazer justiça a cerca de 5 mil funcionários.
Relações Exteriores.
As relações entre o Brasil e os 28 países da União Europeia foram o tema de um fórum que reuniu diplomatas, especialistas, estudantes e parlamentares nesta terça-feira na Câmara.
Os participantes do encontro analisaram os entraves diplomáticos e econômicos para a criação de uma área de livre comércio entre os países do mercado europeu e o Mercosul.
O jornalista Antônio Vital acompanhou os debates e tem mais informações sobre o tema.
O encontro discutiu assuntos que já são abordados em diversas negociações bilaterais, como meio ambiente e troca de tecnologias. Mas a maior preocupação foi mesmo com a economia, em especial os impasses do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Há mais de 15 anos, os dois blocos econômicos negociam a formação de uma área de livre comércio. Isso poderia aumentar as vendas entre o Brasil e os países europeus, que hoje gira em torno de 100 bilhões de dólares por ano. As negociações estão praticamente paradas há mais de um ano em função da crise internacional. Com um agravante, o governo argentino quer mais tempo para que os impostos de importação sejam reduzidos. O deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais, é o presidente do Grupo Parlamentar Brasil-União Europeia. Ele acha que o Brasil já tem prejuízos com a falta de um acordo que permita o aumento do comércio com a Europa.
Os entraves dentro do Mercosul é justamente em relação à Argentina. Tanto o Uruguai como o Paraguai estão aflitos por esse acordo, mas a Argentina tem sido um entrave. E essa questão não é explicitada claramente e com isso nós estamos ficando para trás.
Mas não é só a falta de entusiasmo da Argentina que dificulta o acordo, principalmente em tempos de crise econômica. Alguns setores, como o agrícola e o automobilístico, enfrentam muitas medidas protecionistas dos dois lados. Ano passado, por exemplo, a União Europeia denunciou o Brasil na Organização Mundial do Comércio por conta da desoneração do IPI de automóveis e eletrodomésticos. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
A fim de cortar gastos, o governo federal cancelou a construção de uma refinaria no Maranhão e outra no Ceará. Vitor Valim, do PMDB cearense, sustentou que o descumprimento de uma promessa para uma região do país deveria ser considerado estelionato eleitoral.
Recente declaração da Agência Nacional de Petróleo de que o projeto de construção das refinarias Premium 1 e 2 no Ceará e no Maranhão não passaram pelo crivo da ANP e por isso não existem, chocou Raimundo Gomes de Matos, do PSDB cearense. O parlamentar classificou o ato irresponsável do governo federal.
Justiça.
Onyx Lorenzoni, do DEM do Rio Grande do Sul, considera que o dinheiro repatriado que estava em poder de ex-dirigentes da Petrobras pode pertencer a outros implicados no desvio de recursos da empresa. Para o parlamentar, os ex-diretores e ex-gerentes podem ter sido apenas intermediários dos desvios.
O líder do PSOL, Chico Alencar, do Rio de Janeiro, divulgou as providências tomadas pelo partido depois da divulgação da lista de políticos envolvidos no esquema de corrupção da Petrobras. Entre as ações, o colegiado pede o afastamento das funções de mando da casa, o parlamentar que responda a inquérito.
O Erlis Rocha, do PSDB acreano, citou matéria publicada no jornal Folha de São Paulo, dando conta de que o Superior Tribunal de Justiça recebeu pedido de investigação dos governadores do Rio de Janeiro e do Acre. O parlamentar espera que todas as questões referentes ao seu estado sejam esclarecidas.
Jornalistas da TV Canindés em Divinópolis, Minas Gerais, passaram por constrangimento e cerceamento do exercício da profissão, segundo o Domingos Sávio, do PSDB. De acordo com o deputado, durante visita de representantes da Secretaria de Educação do Estado, assessores impediram o trabalho dos profissionais.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a realização de audiência pública no próximo dia 24 para discutir a proposta de emenda à Constituição que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos no país.
Os integrantes da CCJ devem votar a PEC a partir de abril, após a realização do evento.
O repórter Murilo Souza tem mais informações sobre os objetivos da audiência pública.
Mesmo defendendo opiniões divergentes sobre a PEC da maioridade penal, deputados que integram a CCJ aprovaram em conjunto dois requerimentos que pediam a realização de audiência pública sobre o assunto. Um dos requerimentos, de autoria do deputado Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, propõe ouvir representantes de diversas entidades da sociedade civil, incluindo a Ordem dos Advogados do Brasil, a Associação dos Magistrados Brasileiros e a Associação Nacional dos Centros de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. O segundo requerimento, dos deputados Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, e Décio Lima, do PT de Santa Catarina, determina que a audiência deverá contar também com a participação de dois constitucionalistas, com opiniões a favor e contra a matéria. O presidente da CCJ, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, explicou o acordo de procedimento que permitiu a aprovação dos requerimentos.
Se for de acordo o plenário, em votação os requerimentos, para que a gente na próxima terça-feira possa fazer esta reunião, presentes os dois constitucionalistas, tiradas as dúvidas, e a gente faz um acordo de procedimento com os coordenadores para um melhor aproveitamento dessa sessão.
A expectativa do presidente da CCJ é que, após a audiência pública sobre a PEC da maioridade penal, a admissibilidade da proposta na CCJ possa começar a ser discutida. Ele estima que a votação deve ocorrer no início de abril. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Segurança Pública.
A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara aprovou a criação de uma subcomissão permanente para tratar do combate ao crime organizado. Moroni Torgan, do DEM do Ceará, lembrou que o enfrentamento à violência precisa ser feito imediatamente.
A explosão criminosa de caixas eletrônicos aumenta em algumas regiões do país. Ao cobrar mais investimentos para o combate ao crime, o delegado Edson Moreira, do PTN Mineiro, destacou que, além do prejuízo financeiro, as explosões danificam as estruturas dos prédios, causando risco à população.
Nilson Leitão, do PSDB de Mato Grosso, manifestou preocupação com as manifestações que ocorrem em todo o país. Para o parlamentar, a invasão de propriedades rurais produtivas e o bloqueio de estradas são atos de vandalismo.
A aprovação da proposta que torna hediondo o crime de feminicídio foi, no entendimento de Baleia Rossi, do PMDB de São Paulo, uma concreta contribuição do Poder Legislativo no combate à violência contra a mulher.
De acordo com a afirmação de Cabo Daciolo, do PSOL, existe um grupo dentro do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro que impede o crescimento da corporação. Segundo o deputado, atualmente existem mais de 500 coronéis atuando no estado, que precisa de mais oficiais de patente inferior.
A Polícia Civil do Tocantins iniciou um movimento de greve. Segundo Vicentinho Júnior, do PSB, os servidores da área de segurança cobram do governo a equiparação salarial que teria sido concedida ainda em 2007.
Previdência.
A Câmara analisa a proposta que estende a aposentados e pensionistas o mesmo reajuste do salário mínimo. Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, teme que alguma manobra governamental retire a proposição da pauta de votações da Casa.
Saúde.
Em Campinas, foram desenvolvidas várias ações durante o Dia Mundial do Rim, em 12 de março. Roberto Alves, do PRB de São Paulo, destacou os esforços do Instituto do Rim, da Secretaria Municipal de Saúde e de voluntários na realização de ações na área de prevenção da doença renal crônica para a população mais carente.
O Congresso manteve o veto ao projeto que fixa a carga horária máxima de trabalho dos psicólogos em 30 horas semanais, proibindo ainda a redução de salário. Defensor da categoria, Aliel Machado, do PCdoB paranaense, criticou a celeridade da votação, o que, segundo ele, prejudicou a derrubada do veto.
Educação.
A Escola Técnica de Comércio de Tubarão, em Santa Catarina, completou 60 anos de fundação. Como ex-aluno, Edinho Bez, do PMDB, citou o exemplo com que a instituição trabalha com seus alunos, tanto para a vida acadêmica quanto profissional.
Cultura.
A Assembleia Regional de Escoteiros de Minas Gerais foi realizada no início do mês em Belo Horizonte. Segundo João Moraes, do PCdoB, o escotismo representa uma perspectiva de atividades e de reforço dos valores humanos, que deve servir de exemplo para todos os jovens no Brasil.
Homenagem.
Morreu no dia 12 de março o jornalista e militante comunista Armênio Guedes. Arnaldo Jordi, do Pará, apresentou sua solidariedade à família em nome do PPS, lembrando que foram 75 anos dedicados à militância política.
O jornal JC Regional de Pirassununga completou 20 anos de fundação. Nelson Marquezelli, do PTB Paulista, assegurou que o periódico é feito por uma equipe que se dedica a noticiar os acontecimentos da cidade e região.
Meio Ambiente.
Em 14 de março foi comemorado o Dia Nacional dos Animais. Rodrigo de Castro, do PSDB Mineiro, ressaltou que a data serve para cada pessoa refletir sobre a postura da sociedade diante do meio ambiente, principalmente no Brasil, que apresenta uma fauna diversificada.
Comissões. No dia 11 de fevereiro foi escolhida a coordenação da Secretaria da Mulher na Câmara dos Deputados. A subcoordenadora Carmen Zanotto, do PPS catarinense, ressaltou a importância da estrutura na ação em defesa dos direitos da mulher e na busca pela igualdade de gênero no Brasil.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados.
Edição Márcio Aquilissardi.
Produção da equipe da Voz do Brasil da Rádio Câmara.
Trabalhos técnicos Rodrigo Santos.
Eu sou Tércia Guimarães, uma boa noite para você.
Eu sou Paulo Otarã. Bom final de semana, nós voltamos na segunda-feira.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.